Deputados, bons dias. Vamos então dar início à nossa reunião. Vamos então começar pela distribuição de iniciativas legislativas. Há um projeto de lei do Partido Comunista Português, que é a primeira alteração, diz respeito à primeira alteração à Lei 17 de 2003, de 4 de junho, Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Eu perguntava se há algum senhor deputado. Sr. Deputado Pita Ameixa? Não havendo. Estamos todos de acordo? Fica então distribuído o Sr. Deputado Pita Ameixa. Mas está, mas está. Temos agora proposta de lei 27/12, que tem a epígrafe de orçamento do Estado para 2012. E eu recebi um ofício do Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, que, como é normal nestas circunstâncias, pede que se elaborem os relatórios relativos às nossas áreas, Administração Interna, Justiça e Igualdade. Portanto, nós teremos que nomear um relator para cada uma destas áreas. Isto, não havendo grupos de trabalho como havia na legislatura anterior, torna-se um bocadinho mais difícil. Portanto, eu perguntava para a Administração Interna, quem é que faria o relatório? Há algum senhor deputado que esteja especialmente interessado em fazer o relatório? Não governamentais. Acha que deviam ser governamentais? Eram os presidentes dos grupos de trabalho. Já não há? As subcomissões? Não, o Orçamento do Estado, a Administração Interna, Justiça e Igualdade. Está bem, mas nós temos a Justiça, a Administração Interna e a Igualdade. Não vai tudo para o mesmo partido, não é? Não, mas, por exemplo, mas quem fez a Justiça foi o deputado Ricardo Rodrigues. Ah, pronto, está bem, tem razão. Não, mas ela é do governo, não quer seguirmos a teoria dele. É? Não, o que acontecia era o seguinte, eram os deputados, presidentes das subcomissões. No caso foi o deputado Ricardo Rodrigues na Justiça, o deputado Luís Montenegro na Administração Interna, na Igualdade, não me recordo, era o deputado Maria do Rosário Carneiro. Isso mesmo. Era esta a regra. Agora não há estas subcomissões.
Nós oferecemos a deputada Elza Paes para a Igualdade.
Pois, imaginei. Imaginei que sim. Eu nem pus a discussão a Igualdade sabendo que seria a deputada Elza Paes. Agora temos a questão da discussão interna. Sou deputado Hugo Velosa. Quem é que acha que... E da Justiça, e a Justiça. Administração Interna e Justiça. Ah, tem que ser apresentado hoje 8 dias. Quem? Muito bem. O Sr. Deputado Hugo Soares ficará responsável pela elaboração do relatório da Administração Interna. Depois temos a Justiça.
Então, e a Justiça?
Justiça. Sr. Deputado João Oliveira. Não? Mas este não é um encargo, é um ónus. Sr. Deputado Cecília Honório. A justiça é um tema aliciante.
Se não houver mais ninguém disponível, Sr. Presidente, hoje está difícil escapar, mas se houver alguém interessado, eu tenho muito gosto.
Então, Sr. Deputado Cecília Honório, ficará relatora. Muito obrigado. Sim, senhora. Agora, eu realçava é que os relatórios têm que ser apresentados 2 a 1 semana. Bom, agora temos a apreciação, a discussão no, e votação na especialidade das propostas de lei 19 e 20. A 19 tem uma proposta de alteração do Partido Comunista Português.
Que... Presidente, posso interromper?
Faz o seu deputado Bolão.
Eu ia solicitar que se passasse este ponto um pouco para mais tarde, porque eu precisava de analisar melhor as propostas e porque ainda há a possibilidade de surgir alguma proposta ou alguma...
Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado. Então, só para a ponderação do Sr. Deputado Hugo Velosa, o seguinte, eu tenho aqui uma proposta que não apresentamos e nem apresentaremos porque não era para criar divisão em torno dela só se houvesse consenso. Portanto, só fica a sugestão para ponderarem, se aceitarem que valeria a pena, metia-se, não, não se mete. É uma questão que foi aflorada no próprio debate no plenário pelo deputado Ricardo Rodrigues, quanto a, e há uma sugestão, creio eu, de vários operadores judiciários, não perguntem agora quais, que não tenho isso presente, no sentido que, em todo caso, ficasse aqui uma cláusula que restringisse a possibilidade da diminuição do tempo mínimo dos estágios para o período, para um período não inferior a 12 meses. Ou seja, nós estamos aqui a dar uma faculdade de flexibilização. Mas haveria como que uma cláusula de salvaguarda estabelecida pelo Parlamento de que os estágios não fossem inferiores, em qualquer caso, a 12 meses. Mas, enfim, se acharem que a proposta faz sentido do vosso lado, poderíamos metê-la, se não...
Não,
Sr. Presidente, não é melhor deixarmos isto para o fim?
Não, reporto-me ao Presidente, mas só para responder.
Sim, faz favor.
Portanto, eu mantenho que gostaria de passar isto para o fim da ordem de trabalhos, mas... Ia dar a sugestão, até porque o PSD também está a acabar de ultimar uma proposta que tem a ver um pouco com esta matéria. Eu ia sugerir, se o deputado Jorge Lacão não se importasse, que se distribuísse a proposta pelos grupos parlamentares, é mais natural para depois analisarmos todas em conjunto. Não é obrigatório depois que vá à votação.
Havendo a oposição dos outros partidos políticos, ficará este ponto para o final da reunião. Temos agora a apresentação de duas iniciativas europeias relativas ao Regulamento para o Parlamento Europeu e do Conselho que criam um mecanismo de avaliação e controle para verificação e aplicação do acervo Schengen. E uma outra que tem a ver com o controle nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais. A Sra. Deputada Isabel Oneto não está presente. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente acabou de referir, a Sra. Deputada Isabel Oneto, por razões de saúde, não pode estar na reunião e, portanto, eu peço desculpa por não estar habilitado, como ela estaria, a fazer a introdução dos respectivos pareceres. Portanto, ofereço, como se costuma dizer, o mérito dos autos, mas aproveitava para chamar a atenção aos senhores deputados para o parecer relativo ao tema da reintrodução temporária do controle nas fronteiras internas, que tem um aspecto que, a meu ver, é muito relevante, e que é o seguinte. A deputada relatora é de parecer de que está aqui em causa, neste domínio, o princípio da subsidiariedade, porque as matérias ligadas à segurança são matérias que não escapam, nos termos dos tratados, não escapam à soberania dos Estados-membros, e, portanto, não fazem parte do acervo de matérias suscetíveis de serem decididas em sede comunitária. Sucede que esta intenção de alteração ao regulamento comunitário conferiria à Comissão Europeia uma competência própria para ser ela verdadeiramente a decidir as condições em que poderiam ser excepcionada a aplicação do Acordo de Schengen e, portanto, sobrepor-se à vontade dos Estados, em última instância, quanto suspender ou não suspender a liberdade de circulação nas fronteiras. E, em função disto, a Sra. Deputada coloca aqui a questão de estar em causa o princípio da subsidiariedade. Tanto quanto eu julgo saber, há outros parlamentos que já suscitaram esta questão nesses termos, nomeadamente a Assembleia Nacional Francesa, e tanto quanto eu julgo saber também, no acompanhamento que a REPER portuguesa tem feito em relação a esta matéria, tem havido também uma observação neste sentido. E, portanto, creio que o Parlamento Português estaria bem espaldado se aprovasse este parecer, no sentido de citar aqui a questão da eventual violação do princípio da subsidiariedade neste domínio. E, Sr. Presidente, portanto, é esta a matéria que me apraz introduzir em representação da Sra. Deputada Isabel Almeida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Dragão. Eu queria dizer que esta é uma questão que foi levantada pela Sra. Deputada Isabel Onete, mas tem sido levantada em vários parlamentos europeus. Não diria que a Comissão está isolada, mas de alguma forma está em minoria e é uma questão que é interessante e acho que devemos discutir aqui. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu realmente só agora, por culpa minha, só agora que li este relatório da deputada Isabel Onete, mas era para manifestar a minha concordância com as dúvidas que aqui são levantadas. Eu próprio participei agora numa reunião que houve no Parlamento Europeu, a semana passada, julgo eu, onde este tipo de questões foram levantadas. E realmente os Parlamentos Nacionais não podem abdicar de direitos fundamentais que têm em relação a estas matérias das aberturas de fronteiras e de matérias relacionadas com o Acordo de Schengen. E, portanto, é para manifestar a concordância do PSD com as dúvidas que aqui são levantadas quanto à observância do princípio da subsidiariedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É naturalmente também, não estando cá a deputada Isabel Neto, saudar a seriedade e atenção que, de facto, prestou no seu relatório, no seu parecer, e também a total concordância com as observações, e por isso o nosso voto será sempre favorável.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, passaríamos então à votação do relatório, do primeiro relatório, que é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um mecanismo de avaliação e controle para verificação e aplicação do acervo Schengen. Sim, mas esta primeira não levanta a hostilidade. Não levanta a questão, mas vamos votar esta em primeiro lugar. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade. Agora, votamos a segunda, que estabelece regras comuns sobre a reintrodução temporária do controle nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais. Esta é que levanta a questão aqui suscitada. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovada por unanimidade. Eu agora daria a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes para fazer a apresentação do relatório relativo à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhores e às senhoras deputadas. O relatório em análise retrata o estado de aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que passou a ser juridicamente vinculativa para as instituições, órgãos e organismos da União, com a entrada em vigor do Tratado. Refere que um dos principais problemas se prende com a incompreensão do âmbito da aplicação e das finalidades da Carta, pelo que é necessário clarificar os casos em que a Carta se aplica. Na União Europeia, a proteção dos direitos fundamentais é garantida a dois níveis. Por um lado, a nível nacional, pelos sistemas constitucionais dos Estados-membros, e por outro, pela própria Carta. A Carta só se aplica aos Estados-membros quando transpõem o direito da UE, não é aplicável a situações em que esse direito não está em jogo e também não alarga as competências da União definidas nos tratados. Nos casos em que a Carta não se aplica, os direitos fundamentais... Assim é difícil. Bem, estava eu a referir e a tentar dar conta das situações em que a Carta se aplica. De todo modo, é necessário tornar a Carta mais eficaz para as pessoas, daí a necessidade de reforçar o diálogo entre as instituições da União Europeia e as instâncias nacionais encarregadas de aplicar os direitos fundamentais. A Comissão irá, neste sentido, reforçar um portal europeu da justiça eletrónica, onde serão apresentadas, divulgadas as publicações e informações sobre as instâncias junto das quais podem ser apresentadas queixa. Por outro lado, a própria Comissão irá organizar um seminário em 2011 com o Parlamento, com as instituições nacionais de proteção dos direitos humanos e com autoridades nacionais, nomeadamente Ministérios da Justiça e os organismos de promoção da igualdade. As principais evoluções em 2010 no âmbito da aplicação da Carta, dado que a União Europeia deve ter em conta os direitos fundamentais consagrados na Carta na definição das suas políticas, organizam-se em torno de 6 títulos definidos na Carta: dignidade, liberdade, igualdade, solidariedade, direitos cívicos e justiça. No entanto, as principais preocupações verificadas em 2010 dizem respeito à proteção de dados, acesso à justiça, integração dos ciganos e promoção da igualdade. Relativamente à proteção de dados, houve um elevado número de perguntas dos cidadãos no que diz respeito à aplicação das novas tecnologias e o respeito pelos países terceiros das regras em matéria de proteção de dados. Para 2011 está prevista a apresentação de uma proposta para um quadro jurídico geral em matéria de proteção de dados. No que diz respeito ao acesso à justiça, há um elevado número de queixas relacionadas com a falta de apoio judiciário, com a morosidade, com a corrupção e com a violação do princípio da igualdade processual, do direito a um processo equitativo e da independência dos órgãos jurisdicionais nacionais. Em 2010, a UE adotou um conjunto de iniciativas que estabelecem um quadro jurídico mínimo comum no âmbito do direito processual sobre o direito à interpretação e tradução e sobre o direito à informação. Para 2011, a Comissão tenciona apresentar um conjunto de medidas destinadas a melhorar os direitos, a proteção e o apoio concedido a todas as vítimas de infrações penais ao longo de todo o processo judicial. Nesta própria primeira comissão, também já se pronunciou sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu relativamente a esta matéria. Um outro ponto que também suscitou muitas preocupações são os direitos fundamentais dos ciganos. Como sabemos, os ciganos são a maior minoria étnica da Europa e a Comissão tem estado muito preocupada com a inclusão económica e social, sendo que esta questão é uma prioridade para a própria União Europeia. Daí a reação imediata que a própria Comissão teve a quando da expulsão de cidadãos da UE de origem cigana ocorridas no verão do ano passado. Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho para avaliar a utilização dos fundos da UE nos Estados-membros e que concluiu esse grupo de trabalho que os Estados-membros não utilizam adequadamente as oportunidades de financiamento da UE para favorecer a integração social e económica efetiva dos ciganos e, neste sentido, a Comissão propõe-se adotar um quadro da União Europeia que definirá as estratégias nacionais de integração da população cigana. Relativamente à promoção da igualdade, a igualdade também tem contado por parte da Comissão com um firme empenho, a igualdade entre homens e mulheres, através da adoção, sobretudo, da Carta das Mulheres 2010-2015 e da Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2010-2015, contudo, e apesar disto, os progressos são muito lentos, daí que tenham sido definidas 5 áreas prioritárias que estão em curso: igualdade na independência económica, igualdade na remuneração por trabalho igual e por trabalho de igual valor, igualdade na tomada de decisões, promover a dignidade e integridade e, por fim, à violência de género, igualdade entre homens e mulheres nas ações externas. Ainda no campo da igualdade, de forma a reforçar a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, foi lançada a Estratégia Europeia para a Deficiência e a UE tornou-se parte da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Por último, refere o relatório que a UE se prepara para aderir à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e, neste quadro, essa adesão irá, por um lado, completar a sólida proteção dos direitos fundamentais e construir-se, a partir daí, uma cultura comum em matéria de direitos fundamentais na União Europeia. As observações da relatora vão no sentido de que, de facto, há avanços consideráveis ao nível da normatividade comunitária, mas, de facto, eles só serão eficazes se articulados com uma dimensão política de cada Estado-membro, daí que se saliente o reforço anunciado pela própria Comissão para intensificar o diálogo entre as instituições da União Europeia e as instâncias nacionais, nomeadamente aquelas que estão destinadas a promover as questões da igualdade. Trata-se efetivamente de uma questão essencial para garantir que o quadro legislativo e político aprovado em Bruxelas tenha efeitos concretos em cada Estado-membro e esta ponte far-se-á a 3 níveis: por um lado, preventivo para evitar a violação desses direitos, por outro lado, assegurar uma eficaz e coerente transposição das diretivas comunitárias e, por fim, agilização dos mecanismos que permitam aos cidadãos e cidadãs reagirem em caso de violação dos direitos fundamentais. E, portanto, é o que tenho a dizer, Sr. Presidente, se concordarem, este relatório deverá ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pomos então agora à discussão este relatório. Não sei se há algum Sr. Deputado que se queira pronunciar. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, também agora saudar a Sra. Deputada Elsa Paes pelo seu relatório, não apenas pelo relatório, como em particular pela sua exposição, e dizer-lhe que faço igualmente minhas as preocupações, portanto, anoto a sua opinião, que deixou bem expressa, da necessidade do reforço entre as instituições europeias e as instituições nacionais. Apenas uma pequena nota em relação à questão da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e à questão da ratificação por parte da União Europeia. Essa é uma matéria que efetivamente terá que ser acompanhada mais de perto, porque poderá eventualmente também colocar no quadro da União Europeia e na ligação com os próprios Estados algumas questões ao nível de competências, portanto, nomeadamente da apresentação das queixas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Hugo Veloso, a vossa favor.
Obrigado, de forma muito breve, para saudar a Sra. Deputada Elsa Paes. Eu sou agora que li o relatório, mas ouvi a exposição e era para felicitar, e essa felicitação é devida, porque é um excelente relatório, e para manifestar total concordância com as observações que faz. E, portanto, acho que é um relatório que dignifica face ao documento de partida que fez com que a Sra. Deputada fizesse este relatório, que dignifica a Assembleia, porque o relatório está muito bem feito, levanta uma série de questões de forma correta e que tem o nosso acordo, e estamos também de acordo com as observações que faz. Portanto, a minha intervenção era só para felicitar e dizer que tem naturalmente o nosso apoio na votação do seu relatório.
Deputado Jorge Lacão, faz
favor. Sr. Presidente, escusado seria dizer, mas com todo o gosto faço. Tem também o apoio da bancada do Partido Socialista e o elogio à relatora.
Está confirmado o apoio da bancada do Partido Socialista ao relatório da Sra. Deputada Elsa Paes. Não havendo mais intervenção. Sr. Deputado João Oliveira.
Sim, Sr. Presidente, para me associar também aos cumprimentos à Sra. Deputada Elsa Paes e saudar a profundidade do relatório que fez, independentemente de uma componente de avaliação de políticas em que, obviamente, teremos algumas divergências, Mas não queria deixar de saudar a senhora deputada, agradecer a profundidade do relatório e a forma como de facto identificou aquilo que são questões fundamentais na abordagem desta matéria e, portanto, julgo que é um contributo muito positivo para que esta Comissão se debruce sobre esta temática que, obviamente, tem que ser objeto de uma preocupação permanente.
Deputado, sou deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, depois desta manifestação coletiva de apreço pelo trabalho realizado pela senhora deputada, cujas preocupações bem conhecemos há muito tempo, eu queria associar-me a esta manifestação coletiva, quer relativamente à qualidade do parecer, quer relativamente à pertinência das preocupações aqui apontadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então agora à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está obviamente aprovado por unanimidade. Eu só fiz isto porque é uma formalidade obrigatória do Presidente da Comissão. Passaríamos agora ao ponto das redações finais de dois diplomas. Na ordem de serviços está só um, mas entretanto chegou um outro dos serviços relativamente ao crime de incêndio florestal e por aí adiante, e então faríamos os dois. Portanto, relativamente ao primeiro, já foi distribuído por todos os senhores deputados, que é a transferência de competências dos governos civis e dos governadores civis para outras entidades da administração pública. Todas as sugestões feitas de redação não são, obviamente, sobre o mérito do diploma. É sobre questões formais e sobre questões de redação. Elas estão bem explicadas, são não num número considerável, mas também não num número diminuto. Todos os seus deputados as conhecem. A primeira tem a ver, por exemplo, como pôr Presidente da Câmara Municipal se com maiúsculas, se com minúsculas, e ficou fixado que seria com minúsculas, não por menos respeito dos seus autarcas, mas porque é legislativamente mais adequado, em termos de técnica legislativa, fazer dessa forma. E, portanto, este é um exemplo daquilo que são as restantes sugestões de alteração de redação. Eu perguntava se algum senhor deputado se quer pronunciar, discordando destas sugestões ou acrescentando outras. Não havendo, passamos a votá-las e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, estão por isso aprovadas estas alterações de pormenor. Relativamente ao crime de incêndio florestal, a sugestão feita pelos serviços é que, de acordo com uma regra interna sobre a escrita das penas de prisão, procedeu-se à respectiva correção ao longo do texto de forma a escrevê-la em algarismos, porque vem, em algumas normas, por extenso. O que me parece que é mais adequado, obviamente, não é? Que seja por algarismos. E então fez-se essa correção de maneira a que fique, todas as penas fiquem expressas em algarismos e não por extenso. É esta. Isso mesmo, são duas extensões. E, portanto, é a única alteração que é sugerida. Não havendo intervenções, ponho a deputado Hugo Velosa, faz favor. Obrigado, deputado Hugo Velosa. Nós chamaremos a atenção aos serviços destas duas correções. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade também a redação final deste diploma. Nós agora regressaríamos então à votação na especialidade dos diplomas. Parece-me que já estaremos todos preparados para a respectiva discussão. e começaremos pela proposta de lei 19/12, que altera a lei 2008 acerca do ingresso nas magistraturas, formação de magistrados e a natureza e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários. E nós temos uma proposta de alteração do Partido Comunista Português, que eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, faz favor, para expor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta é muito fácil de explicar. Ela, aliás, vem na sequência daquilo que foi o debate na generalidade da proposta de lei e constitui, de facto, uma alternativa à proposta de lei do Governo. E, portanto, em vez de se optar pela solução da redução do período de formação inicial, propomos um regime excepcional de supressão das carências de magistrados nos tribunais, adotando aquilo que é um procedimento já previsto, quer nos Estatutos dos Magistrados Judiciais, quer no Estatuto do Ministério Público, em relação à nomeação para exercício de funções no Supremo Tribunal de Justiça, por parte de magistrados judiciais e de magistrados do Ministério Público, e, portanto, alargando essa possibilidade de nomeação excepcional a outros tribunais e serviços do Ministério Público, com uma limitação de uma duração máxima de 2 anos, portanto, uma comissão de serviço de 1 ano renovável por uma única vez, com a possibilidade dessa nomeação poder ocorrer com a concordância do magistrado, obviamente, para exercício de funções em tribunal ou serviço distinto daquele a que o magistrado esteja vinculado, obviamente sem prejuízo daquilo que são as limitações impostas de acesso aos tribunais superiores, para evitar que um magistrado que está vinculado um tribunal da relação possa vir a exercer funções no âmbito do Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo, e obviamente prevendo que a este regime excepcional de nomeação de magistrados corresponda também, excepcionalmente, um regime de abertura de curso de formação com o número de vagas correspondente àquele que seja o número de magistrados nomeados no âmbito deste sistema e, portanto, julgamos que assim se permitiria não só a supressão das carências dos magistrados nos tribunais, mas permitir-se-ia também que a dotação dos tribunais e dos serviços do Ministério Público do número de magistrados necessários ao seu bom funcionamento fosse acompanhada das medidas de formação de magistrados em número idêntico para que este regime excepcional, que sequer temporário, pudesse ter as correspondentes medidas estruturais que permitissem ultrapassar essa situação de carência a médio prazo, portanto, com um curso de formação que correspondesse às necessidades de funcionamento, quer dos tribunais, quer dos serviços do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há também uma proposta de alteração do PSD-CDS. Eu daria a palavra. O PSD está distraído. Sr. Deputado, Três Anjinho, faz favor. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A alteração que nós propomos é uma mera formalidade para cumprir os requisitos de logística, mais nada. A introdução da expressão, o Governo pode reduzir por decreto-lei. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Eu agora daria a palavra para iniciarmos a discussão, se houver discussão. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Era só para saber se, entretanto, o PSD ponderou aquela outra que nós apresentámos ou não.
Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é só para saber se o Partido Socialista mantém a proposta ou se a retirou.
Eu posso já me pronunciar-me a seguir sobre isso, mas eu gostaria de pronunciar-me sobre a proposta do Partido Comunista.
Faz favor, Sr. Deputado Veloso.
Era só para dar uma dupla justificação para o nosso voto contra. A proposta do Partido Comunista, o deputado João Oliveira compreenderá, eu estava aqui a tentar, quando estava à expô-la, porque eu não conhecia a proposta, se isto tinha alguma coisa a ver com a proposta de lei inicial. Isto, no fundo, não é uma proposta de alteração, é uma coisa nova que poderá assumir, é uma proposta de subversão, e como deve calcular até por isso. Nós percebemos qual é a intenção. E, aliás, talvez pensando nisso, no Orçamento de Estado, há uma norma que vem ao encontro desta preocupação, com muito menos palavras, desta preocupação do Partido Comunista no Orçamento de Estado, que é o artigo 203, que é uma norma transitória que cria um regime transitório para os magistrados jubilados, depois o Sr. Deputado irá ler. Mas a justificação fundamental para nós votarmos contra isto é porque isto realmente não é uma proposta de alteração, poderia ser objeto de um projeto de lei próprio, etc., e não desta forma.
Sobre esta proposta de alteração do Partido Comunista Português, não sei se há mais intervenções.
É para secundar, há aqui mérito nesta proposta e é uma filosofia que não deve ser enjeitada de todo. Mas como o Sr. Deputado Hugo Losa bem reparou e como o Sr. Deputado, o autor da proposta, bem confirmou, realmente trata-se de matéria alternativa e nós votamos favoravelmente, na generalidade, a proposta apresentada pelo Governo.
Muito bem, não sei se há mais intervenções, Sr. Deputado Hugo Losa.
Não, agora era respondendo à pergunta do deputado Jorge Lacão. Naturalmente que o deputado Jorge Lacão, logo de início, pôs a questão, a hipótese de se apresentaria ou não a proposta, porque estaria dependente e, portanto, não seria a sua intenção submetê-la à votação. Eu, efetivamente, depois da análise desta proposta e depois de saber o que é que o Governo pretende, efetivamente, com a proposta de lei, nós não damos aceitação a esta, não aceitamos esta sugestão, que neste caso não passa, julgo, de uma sugestão do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu só não dei...
Pode ser, por exemplo, nós entendemos que não deve ser fixado um limite mínimo deste tipo na lei. Pronto.
Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é muito rápido. Eu tenho com toda a consideração pela posição do Partido Socialista em relação a esta proposta. Gostaria que a mantivessem, porque uma das questões que nós levantámos neste debate é exatamente o vazio que está expresso nas interpretações que fomos fazendo, ou seja, esta espécie de carta branca que é dada ao Governo para estipular este quadro temporal. E, portanto, respeitando a posição do Partido Socialista, do nosso ponto de vista era, no mínimo, uma salvaguarda que, pelo menos, se mantivesse a proposta sobre a mesa, mas, enfim, não querem haver propostas rejeitadas, é uma coisa que teremos de respeitar.
Mas o Partido Socialista formalizou a sua proposta. A sua deputada, com certeza, lhe distribuíram.
Então a proposta
mantém-se. E ainda não a retirou.
Ainda não
a retirou. Não é? Está cá. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Apenas para fazer uma pequena precisão, a meu ver, muito honestamente, vou de encontro à questão da interpretação de que não seria e não acho que seja desejável colocar aqui uma baliza formal em número de meses. Em relação às preocupações, naturalmente que as preocupações da deputada Cecília Honório, bem como as manifestadas pelo Partido Socialista, serão com toda a certeza as preocupações de todas as pessoas desta Casa, que pretendem naturalmente que os magistrados tenham uma boa formação. Acontece que a carta não é propriamente uma carta branca. Repare que o que está aqui sob a mesa é, sob proposta dos Conselhos Superiores respectivos, devidamente fundamentada, de onde poderá advir alguma forma de responsabilização. Enfim, e por isso acho que esta precisão é importante, independentemente da questão da fixação do número de meses. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Portanto, mantidas as três propostas de alteração... Quer falar, Sra. Deputada?
É só para dizer, não mantemos a proposta, ela é rejeitada. E passamos...
Muito bem. Mantidas, então, as três propostas de alteração, por ordem de entrada... Qual é a ordem de entrada? Vamos votar, em primeiro lugar, a do PCP. Quem vota contra? O Partido Socialista, o CDS e o PSD votam contra. Quem se abstém? O Partido Comunista, o Bloco de Esquerda votam a favor. Quer dizer que foi não aprovada, foi rejeitada esta proposta. Agora, a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? O PSD, o CDS, o Partido Comunista. Quem se abstém, e portanto quem vota a favor, será o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, foi rejeitada. Agora, a proposta de alteração do PSD e do CDS-PP... PCP votou contra. A proposta de alteração do PSD e do CDS-PP, quem vota contra, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, quem se abstém... Portanto, foi aprovada com os votos do PSD, PS e CDS-PP. E agora votaremos o... Onde é que está? Substituto integralmente desta proposta que foi aprovada. Substituto logo fez. Qual? O que quer dizer que, aprovada que está esta proposta do PSD, não se vota o diploma na sua versão inicial, uma vez que a substituição é total. E, portanto, está este diploma aprovado. Agora temos a proposta de lei 20/12, que cria equipas extraordinárias de juízes extraordinários. De juízes tributários, de juízes extraordinários. Ou então, equipas tributárias de juízes extraordinários. Nós temos várias propostas de alteração. Ora bem. E a primeira é do Bloco de Esquerda. Não sei se o Sr. Deputado Cecília Honório quer fazer exposição da sua proposta de alteração. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, brevemente, há inclusivamente uma formalização desta mesma proposta, até mais, de forma mais consistente, corresponde a uma das reivindicações apontadas até pelo setor sindical dos juízes. Parece-nos razoável que, no meio de tantos vazios que esta proposta tem, pelo menos os critérios sejam estes. Eu queria aproveitar a oportunidade para saudar que tenham surgido tantas propostas no âmbito destas duas iniciativas legislativas. Se bem que, Sr. Presidente, qualquer um de nós, porventura, terá de começar a fazer um esforço de as apresentar um pouquinho mais cedo para não estarmos aqui a fazer interpretações em cima do debate das propostas de lei, mas, pelo menos, considero que nós termos avançado com esta iniciativa deu, pelo menos, se calhar, um sinal de motivação aos demais grupos parlamentares, que é sempre de saudar, face à coerência do debate relativamente à generalidade.
Agora, eu agradeço essa chamada de atenção, ainda bem que a senhora foi executada a fazê-lo e não eu, mas eu secundo, não é? E o limite do prazo era segunda-feira passada ao meio-dia, e receberam-se propostas de alterações à meia-noite de ontem e ainda hoje de manhã, não é? O que causa alguma perturbação no funcionamento da própria comissão, e às vezes corremos aqui o risco de não estudar adequadamente as propostas uns dos outros, o que é um risco sério, uma vez que as matérias que aqui tratamos, ou noutro sítio qualquer nesta casa, são matérias de grande seriedade. E por isso eu faço também esse apelo no sentido de termos mais atenção com estes prazos. Eu agora daria a palavra ao deputado João Oliveira para a apresentação das três propostas de alteração feitas pelo Partido Comunista. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De apresentar as propostas, já agora queria deixar também algumas considerações a propósito desta questão que foi agora colocada. As propostas deram ontem a entrada à meia-noite, foram as propostas apresentadas pelo PCP, porque só ontem foi possível, a essa hora, acabar o trabalho que tinha sido iniciado com alguma dificuldade ainda durante o dia de ontem, por obviamente impossibilidade de cumprir mais cedo. Obviamente que tomara eu ter condições para ter as propostas despachadas mais cedo. Era bom sinal. Era sinal que conseguia ter um volume de trabalho mais reduzido. Infelizmente, isto não foi possível. E, aliás, acho que isto também é uma preocupação que devemos ter em conta, mas é preciso termos em conta também que o próprio regimento prevê que na própria discussão possam ser apresentadas propostas de alteração. E, portanto, exatamente. E, portanto, compreendendo, obviamente, que estas questões, até por uma questão de ponderação, elas devem ser apresentadas com alguma antecedência, mas julgo também, tendo em conta aquilo de que estamos a tratar, e tendo em conta o conteúdo concreto das propostas que são apresentadas, julgo que não haverá dificuldade, podemos proceder à sua discussão. Em relação às propostas apresentadas pelo PCP, a proposta de aditamento ao artigo 2º de um número 3 tem que ver com uma preocupação que foi, aliás, é uma preocupação que é assumida também pelo Partido Socialista e que de alguma forma é uma preocupação que acaba por ser expressa de forma diferente nas propostas apresentadas pelo Partido Socialista e que tem que ver com a possibilidade de redistribuição destes processos não causar prejuízo à tramitação de processos que já estejam numa fase avançada e, portanto, já estejam próximos da sua conclusão. Tendo em conta a orgânica da proposta de lei e, em particular, a previsão que é feita no número 2 do artigo 2º de uma prévia avaliação por parte do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais dos processos que venham a ser redistribuídos, nós consideramos que a forma de obviar a esse prejuízo causado em processos que estejam já numa fase avançada de tramitação, pudesse ser a consideração nessa avaliação a efetuar pelo Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais desse elemento. Ou seja, porque obviamente vai ter que ser o Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais a determinar a redistribuição dos processos a estas equipas extraordinárias e, portanto, se for tido em conta nessa avaliação esse critério, poder-se-á obviar ao prejuízo que possa resultar da distribuição de um processo que se encontra já numa fase próxima da conclusão no tribunal ao qual está distribuído. O aditamento ao artigo 3º tem que ver também com uma questão que foi referida, aliás, e relativamente à qual a proposta do Bloco de Esquerda parece de querer dar também resposta. Apontámos um critério mais objetivo, digamos assim, de concretização desta preocupação. Estes fatores que estão previstos no número 2 do artigo 66 do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais são os fatores de graduação dos candidatos para preenchimento das vagas no Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, procurámos, digamos assim, ir ao concretizar ao máximo a identificação dos fatores que devem presidir à graduação dos candidatos. Agora, obviamente, isto é uma questão de avaliação da proposta. A proposta do Bloco de Esquerda acaba por fazer uma referência mais genérica. A nossa concretiza mais os fatores de graduação dos candidatos. Nós estamos a querer que, com a nossa proposta, digamos assim, os critérios de graduação, primeiro que tudo, não fugiam daquilo que já é habitual e regra no âmbito do provimento de outras vagas, e permitia, de facto, digamos assim, deixar uma objetivação mais concretizada dos critérios a partir dos quais deve ser feita a graduação dos candidatos.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. O Partido Socialista tem igualmente uma proposta de alteração. Não sei se quer fazer as...
Não, Sr. Presidente, permite, deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As duas alterações, três alterações propostas pelo Partido Socialista vão ao encontro daquilo que já tinha sido também referenciado na primeira leitura da iniciativa e que foi referido também no debate na generalidade, e que se prende, por um lado, com o princípio do juiz natural e a dificuldade que a disposição do artigo 2º, a anterior, suscitava, ou seja, a possibilidade de os juízes que estão afetos aos tribunais tributários de Lisboa e do Porto verem distribuídos processos que são desaforados de outros tribunais tributários mediante avaliação do Conselho Superior. Obviamente que a intenção, sendo positiva e, portanto, procurando-se uma redução das pendências, procura-se, através desta proposta, fazê-lo de outra forma que não prejudique o princípio do juiz natural. Ou seja, eliminando, por um lado, a previsão do número 2 do artigo 2º, portanto, evitando que aquelas bolsas de juízes fossem receber processos provenientes de outros tribunais, mas introduzindo no artigo 1º a faculdade do Conselho Superior, mediante uma avaliação que possa vir a fazer nos termos que também deram origem a esta iniciativa, possa criar outras bolsas extraordinárias de juízes nos tribunais tributários em que essa necessidade se possa revelar, eventualmente não tendo a mesma composição deste, porque o volume de processos pendentes pode ser de diferente natureza, mas que não poria em causa o princípio do juiz natural, uma vez que seria no tribunal em que a matéria já se encontra pendente que haveria, no fundo, um reforço do quadro de juízes. A outra matéria, portanto, vai também ao encontro do que consta da proposta do Partido Comunista, no fundo é a preocupação em evitar que, através da redistribuição, se prejudique o objetivo de reduzir a duração dos processos e, portanto, também aqui a formulação é ligeiramente distinta. No fundo, o que está aqui em causa é não apenas a aproximação da conclusão, enfim, a formulação pode não ser necessariamente esta, mas também a complexidade do processo, porque ainda que ele possa não estar numa fase avançada de decisão, o reinício a zeros de processos cujo grau de complexidade é elevada pode também prejudicar o resultado final, que é da redução dos processos. A alteração ao artigo 6º, número 1, é meramente instrumental e, portanto, decorreria do facto de se suprimir, eventualmente, o número 2 e, portanto, é só uma atualização da remissão. Diria já, talvez antecipando um bocadinho o debate, mas para também depois não usar a palavra duas vezes, que em relação à proposta do Partido Comunista quanto ao artigo 3º, não a acompanharemos só na medida em que estes fatores, ou melhor, os critérios de seleção já são objetivos, uma vez que o projeto faz sempre referência à que a redistribuição se fará nos termos da lei e, portanto, de acordo com os princípios que obedecem, dos princípios a que obedece uma redistribuição e que, por outro lado, verdadeiramente não se trata aqui propriamente de uma promoção ou de uma hierarquização de candidatos e, portanto, a questão não se coloca precisamente nos mesmos termos em que se colocaria com a remissão para o número 2 do artigo 66 do ETAF e, portanto, entendemos que a solução como ela se encontra plasmada na proposta de lei já é suficiente para acautelar, digamos, a transparência e o respeito pelos critérios usuais das distribuições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo o Sr. Deputado Delgado Alves feito a apresentação da proposta de alteração do Partido Socialista e iniciada a discussão, daríamos então seguimento à mesma. Se houver inscrições, obviamente. Sr. Deputado Hugo Veloso, a voz.
Bom, o Sr. Presidente, no início, disse que era bom que as propostas viessem dentro dos prazos que fixou para melhor podermos analisar as propostas. Isso é verdade. Mas não é por causa disso que nós estamos, e nem é pelo facto de as propostas, normalmente, nestes casos, talvez às vezes por culpa nossa não serem analisadas previamente. É o meu caso agora, que analisei as propostas agora, neste momento em que estou aqui na Comissão. E era para dizer que o PSD não vai dar o seu acordo a estas propostas. Em relação às propostas do Partido Comunista, eu, tendo analisado e ouvido a exposição do deputado João Oliveira, aliás, em relação julgo que é o artigo 3º, conforme foi dito agora pelo deputado Pedro Delgado Alves, nós estamos de acordo que não há nenhuma justificação para a introdução de uma norma deste tipo, sendo de aplicar aquilo que já está previsto e não havendo nenhuma justificação para esse facto. De qualquer maneira, a nossa posição, e em relação ao Partido Socialista, e à aposta do Partido Socialista, aquilo que me parece de uma análise que fiz desta proposta é que ela realmente altera completamente a filosofia do diploma. O diploma tinha uma determinada filosofia de funcionamento desta matéria, sobre as equipas de juízes tributários, etc., sobre a redistribuição dos processos tributários, e aqui altera-se essa filosofia. Portanto, altera-se essa filosofia completamente e, portanto, nós não entendemos a razão dessa alteração da filosofia nem as vantagens da mesma. Portanto, o nosso entendimento é que o diploma deve manter-se tal como foi apresentado na proposta de lei e, portanto, não vai merecer o nosso voto favorável.
Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, peço pedir a palavra, obviamente, que o PSD tomará a posição que entender. Agora, salvo melhor opinião, o Sr. Deputado Veloso fez uma interpretação que eu considero precipitada. E compreendo, porque o deputado Pedro Alves é testemunha, que eu próprio fiz uma leitura que depois corrigi com melhor leitura. Não há alteração de filosofia nenhuma, antes pelo contrário. Há a garantia de que esta proposta de lei cumprirá melhor os seus objetivos. Ou seja, eu também, quando vi, e portanto, com toda a transparência, quando vi esta leitura deste artigo 6º, imaginei que pudessem suscitar-se questões de conflito negativo de competência, ou seja, que os processos fossem remetidos para estas equipas extraordinárias e depois elas entendessem que pelos critérios de complexidade não seriam competentes e devolveriam ao juiz e ab initio. Mas é exatamente o contrário, ou seja, a regra objetiva é que todos os processos de valor superior a 1 milhão de euros transitem para estas equipas e, portanto, supostamente para imprimir a maior celeridade, mas, de facto, isso não sucederá se o juiz titular quiser ele manter, o que, obviamente, nós que conhecemos a vivência dos tribunais sabemos as circunstâncias excepcionais em que um juiz vai entender que deve manter a sua competência sobre um processo, apenas nos casos em que entender que o trânsito para essa nova equipa prejudicará a celeridade da decisão. Portanto, não se verificará nunca um conflito negativo de competência e salvaguarda-se, de facto, algo que esta proposta de lei não contempla, no seu artigo 6º, tal como está, é a possibilidade de estarmos na iminência de uma decisão que põe fim a um processo e que, se não houver esta cláusula, estamos a regredir na solidariedade. Este artigo 6º, na sua redação originária, pode ter um efeito perverso. Todos nós convergimos, e por isso votamos favoravelmente na generalidade, o objetivo da lei é dar a maior celeridade possível à decisão destes processos. Ora, se nós não excepcionarmos que num processo que está prestes a ser decidido, ele não transita para essas equipes e se mantém, manifestamente estamos a estipular que casos que passariam a ter uma decisão rápida tenham exatamente o efeito contrário. Portanto, penso que o Sr. Deputado Velosa, quando diz que isto subverte a filosofia, pelo contrário, quer dizer, era uma garantia de que num leque mais alargado de casos, a filosofia se cumprirá, mas obviamente o PSE melhor ajuizará a sua posição.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar aqui uma questão relativamente a esta proposta do PS em relação às suas duas dimensões e levantar aqui uma questão sobre a composição das comissões e as regras com que... Se calhar começava por esta, porque diz diretamente respeito à proposta do PCP. A composição e a nomeação dos juízes para estas equipas extraordinárias não decorrerá assim com tanta clareza da lei, ou pelo menos as preocupações que ela levanta não estarão suficientemente não se bastam a clarificação do regime não se basta com as regras que já hoje estão em vigor. E isto porquê? Porque não há estas equipas extraordinárias, a composição destas equipas extraordinárias não está prevista na lei, há de ser prevista por esta lei, há de ser prevista nesta lei. E os critérios a utilizar para a graduação dos candidatos que venham a ser eventualmente eventualmente a disponibilizar para o efeito não resulta claro, porque, quer dizer, nós nas regras de graduação de candidatos temos inúmeros regimes. Consoante se trate do Supremo Tribunal Administrativo ou não, consoante se trate de candidatos juízes, consoante se trate de candidatos a nomear dentre os juízes em funções no Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, temos uma diversidade de situações que podem ser, digamos assim, objeto de fornecimento de regras ou de critérios e relativamente às quais seria adequado clarificar ao máximo, objetivamente, quais são os critérios de graduação dos candidatos e por isso apresentamos a proposta, para o aditamento ao artigo 3º, porque julgamos que era útil concretizar ao máximo os critérios de graduação desses candidatos. E eu levanto ainda uma dúvida, uma preocupação que se relaciona com isto. As equipas extraordinárias de juízes que se vão criar, vão criar-se no Tribunal Administrativo Fiscal do Porto e no Tribunal Tributário de Lisboa. E o artigo 3º, para a designação, diz apenas que os juízes serão selecionados de entre os que manifestem disponibilidade para o efeito. De onde? Originários do quadro destes tribunais ou os candidatos podem vir de fora, de outros tribunais? Não há nada que esclareça esta preocupação, nem no texto desta lei, nem nas regras gerais para o preenchimento de vagas no âmbito da jurisdição administrativa e fiscal. Com esta referência que nós fazemos ao preenchimento de vagas por referência às regras que estão previstas para o Supremo Tribunal Administrativo, essa questão fica resolvida, porque um dos critérios prevê precisamente a possibilidade de serem oriundos de diversas proveniências. E, portanto, essa é uma questão que se coloca. Temos ainda uma outra preocupação que tem que ver, em concreto, com o que daqui pode resultar em termos de preenchimento de quadros das instituições. Dou apenas este exemplo. No Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, o quadro de juízes é de 9, sendo que apenas 5 estão preenchidos. Infetividade de funções. Portanto, o quadro não está preenchido integralmente. No Tribunal Tributário de Lisboa, o quadro é de 11, mas apenas 5 estão em efetividade de funções. Portanto, o quadro não está preenchido na sua totalidade. Ora, a forma como se permite ou não que juízes oriundos de outros tribunais possam vir a candidatar-se a estas equipas extraordinárias é relevante. A forma como nós procurámos resolver esta situação poderá até ser acusada de simplicista, ou seja, de simplificar a resposta a problemas que são problemas mais complexos e podemos até ser confrontados com a insuficiência da proposta do PCP para resolver problemas com esta complexidade. Agora, nós julgamos que com esta indicação objetiva para os critérios de graduação dos candidatos ao Supremo Tribunal Administrativo, poder-se-ão encontrar pistas para resolver este problema. E que, portanto, talvez se justifique aprofundar a reflexão em relação a esta questão. Uma última questão tem que ver com as propostas do Partido Socialista, em particular com esta proposta do artigo 1º, que prevê a possibilidade de criação de equipas extraordinárias noutros tribunais tributários. Isto levanta um problema que é um problema de sumenos importância e que tem que ver com o quê? Com esta previsão que o Partido Socialista faz, escancara-se quase de forma absoluta a possibilidade de criação de equipas extraordinárias noutros tribunais tributários. E nós não sabemos exatamente o que é que pode acontecer, ou seja, em que termos é que essas equipas extraordinárias a criar noutros tribunais podem ou não contribuir para ainda se pôr em causa, de forma agravada, o respeito pelo princípio do juiz natural. Nós acompanhamos, obviamente, a preocupação do Partido Socialista. Quer dizer, mas o Partido Socialista não diz se, eventualmente, uma equipa extraordinária a criar num qualquer tribunal administrativo deste país possa vir a ser criada em condições que ponham ainda mais, levantem ainda mais preocupações em relação ao respeito pelo princípio do juiz natural. Né? Por exemplo, em relação ao número de juízes a compor essas equipas a criar. E, portanto, compreendendo a preocupação do Partido Socialista, não nos parece que esta solução possa obviar às preocupações que levantam e que motivam a própria proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência também desta intervenção do deputado João Oliveira, é só para esclarecer que, no fundo, e também um bocadinho procurando responder também ao que o Sr. Deputado Hugo Velosa referiu, não há aqui uma alteração de filosofia, ou seja, a filosofia fundamental do diploma assenta na necessidade de reforçar com as bolsas de juízes extraordinários o quadro de juízes que não é suficiente para dar vazão às pendências existentes. E, portanto, este princípio, assumindo-se como válido e bom para a iniciativa, e quanto a Lisboa e Porto, isto é um dado adquirido, assume-se que aqui ainda não há violação do princípio do juiz natural. E, portanto, esse problema não se coloca logo à partida pelo mero reforço do quadro de juízes num determinado tribunal. Onde ele se levanta, e eu não levantava da nossa perspectiva problemas, é quando se reafetam e quando se procede ao desaforamento de processos que estão noutros tribunais e se transferem alterando regras de competência territorial essas fixadas na lei. Para obviar esta dificuldade, e uma vez que assumimos que o princípio de reforço de juízes num determinado tribunal não prejudica o princípio do juiz natural, a alternativa que se propõe é assume-se a criação legal direta das duas bolsas extraordinárias em Lisboa e no Porto, e mediante a avaliação, que também já teria lugar de qualquer forma na fórmula prevista inicialmente na proposta de lei, o Conselho Superior possa reforçar com bolsas extraordinárias nos tribunais em que isso se afigure necessário, não bolindo com o princípio do juiz natural, porque não se alteram as regras de competência territorial, mas alcançando-se o resultado pretendido, que é, caso se verifique, por exemplo, em qualquer tribunal, que há pendências no valor superior a 1 milhão de euros que justifique a transferência de 1 ou 2 juízes para esse mesmo tribunal para lidar com elas, que não se consegue, não se prejudica o objetivo e, simultaneamente, se alcança uma fórmula que é conforme ao princípio do juiz natural. Quanto à outra questão, de facto, na sequência também do que o deputado Filipe Neto Brandão referiu, o objetivo do artigo 6º, da clarificação do número 2 do artigo 6º, é também ela, diria que não põe em causa a filosofia do diploma, mas pelo contrário, se o objetivo fundamental é a celeridade, também aqui o que se pretende é que a tentativa de acelerar o processo não seja ela própria, digamos, obrigar o piloto a regressar ao início e começar a fazer corrida de novo, quando na prática está quase a chegar à meta. Obrigado.
Mas, Sr. Deputado, eu percebi as explicações de todos que deu, mas tenho algumas dúvidas relativamente ao artigo 6º. Se mantiver a redação da proposta de lei, não há qualquer problema com a existência de conflitos negativos de competência. São redistribuídos, ponto final. Se nós acrescentamos o número 2, abrimos uma porta à existência de conflitos negativos de competência, porque o próprio juiz diz, não, este processo é meu porque é de especial complexidade. E eu pedi-lhe que me...
Mas nesse caso...
Foi essa a objeção, primeira, e refletindo, verifico exatamente que ela não se verifica. Ou seja, eu compreendo perfeitamente, foi essa a dúvida que eu transmiti ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que foi o autor da proposta. Não se verifica conflito negativo de competência, precisamente porque se o juiz entende que se mantém competente, nunca reenviará o processo para a redistribuição. Portanto, nunca há pronúncia por dois. Certo, e portanto, exatamente essa é a minha dúvida. E só para concluir, só para demonstrar que esta alteração de facto é útil, imaginemos uma coisa. Está marcado um julgamento, num processo destes, para a próxima segunda-feira. Esta lei entra em vigor na quinta-feira e o juiz queria julgá-la na segunda-feira, deixa de estar competente e envia. Portanto, manifestamente, esta alteração visa dar cumprimento ao propósito primeiro da lei.
Deputado João Oliveira, faz.
Sr. Presidente, respondendo à sua questão e à resposta que o Sr. Deputado Neto Brandão acabou de dar, eu julgo que essa era a utilidade, essa questão, digamos assim, acentua a utilidade da proposta do PCP, que não fixando não fixando objetivamente na lei um impedimento em relação aos processos, que depois, quer dizer, como é que aferimos exatamente da especial complexidade ou de atrasar a sua expedita conclusão? Ou seja, nós, não estabelecendo um critério rígido do ponto de vista legal que impeça legalmente os processos serem redistribuídos, remetemos para a prévia avaliação do Conselho Superior essa questão. Ou seja, se o Conselho Superior tiver que considerar essas questões na avaliação que tem que fazer dos processos que estão pendentes nos tribunais, obrigatoriamente o Conselho Superior há de ter que se pronunciar sobre isso e dizer que este processo pode ser redistribuído sem prejuízo da sua tramitação por estar numa fase inicial ou porque a necessidade de repetição de alguns dos trâmites já concretizados não acentua a morosidade na decisão e, portanto, não fixava um critério rígido na lei e remetia para o Conselho Superior essa avaliação, julgamos nós, de forma mais útil. Sr. Presidente, peço desculpa. Ainda a propósito desta questão da criação das equipas extraordinárias noutros tribunais tributários, eu compreendo a questão que levanta o senhor Deputado Pedro Delgado Alves em relação aos conflitos de competências. Eu parece-me é que deixar uma norma aberta relativamente à possibilidade de criação de bolsas de equipas extraordinárias de juízes noutros tribunais poderá conduzir no sentido de agravar essa preocupação que refere. E até porque o Sr. Deputado fala no reforço do quadro dos tribunais. Nós estamos aqui confrontados com uma situação em que praticamente nenhum tribunal administrativo ou tributário tem o seu quadro preenchido. E estamos até perante uma situação em que a criação dessa equipa extraordinária pode ser feita à custa de juízes do próprio tribunal. Não é? E, portanto, digamos, aquilo que se está a criar é quase um regime de prioridade, para a tramitação destes processos em prejuízos de outros. Ou seja, na prática, aquilo que nós vamos assistir não é um reforço dos quadros dos tribunais, é um regime de prioridade para a tramitação destes processos a partir do quadro já existente. E, portanto, eu julgo que, assim sendo, haveria até utilidade em limitar ao máximo o número de equipas a criar. Poderíamos, eventualmente, prever que este número de juízes que estão previstos no artigo 1º, 4 juízes em Lisboa e 3 juízes no Porto, pudessem ser um mínimo. Se eventualmente se vier a chegar à conclusão que é preciso afetar estas equipas extraordinárias, processos oriundos de outros tribunais, e que há até necessidade de que estas equipas extraordinárias possam ser de maior dimensão para corresponder a essas necessidades, até eu julgo que até poderíamos ir por outra via, definindo que a composição, a dimensão destas equipas extraordinárias é de, no mínimo, 4 juízes em Lisboa e 3 juízes no Porto, a alargar em função das necessidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não, era só para dizer que, em relação à proposta... Está inscrita? Está inscrita? Ah, não, deu uma palavra, Sr. Presidente. Ah, obrigado, Sr. Presidente. Não, era só para dizer que, em relação ao artigo 1º, eu mantenho aquilo que disse há pouco, olhando para aquilo que consta do artigo 1º, e aquilo que o Partido Socialista pretende com o número 2, mesmo com a prévia avaliação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais, poderem ser criadas equipas extraordinárias noutros tribunais tributários, altera efetivamente, do nosso ponto de vista, completamente a filosofia, a ideia, a base desta proposta de lei. Primeiro, e sobretudo, é preciso terem atenção isto é uma norma que deixa em aberto a possibilidade de acontecer uma coisa que os seus deputados não gostam muitas vezes que se diga, mas tem que se dizer, que é de aumento substancial dos custos e da despesa relacionada com esta matéria. E isso terá que ser tido em atenção. Isso é que eu disse há pouco, que alterava a filosofia, e nós não estamos de acordo com a proposta do número 2 do artigo 1º do Partido Socialista. Em relação ao artigo 6º, realmente, quando nós lemos a proposta do número 2, a proposta do número 1 é praticamente o corpo do artigo que já está aqui na proposta de lei, eu suscito-me aqui, efetivamente, várias dúvidas. Quando uma norma diz os processos cuja redistribuição poderia atrasar a sua expedita conclusão, conceito relativamente vago, ou bastante vago, atenta à sua complexidade. Bom, a complexidade, todos nós poderemos saber o que é mais complexo ou menos complexo. Ou a aproximação da sua conclusão, isto é mais concreto, aproxima-se a julgamento marcado ou qualquer coisa assim do género. Eu fico aqui com sérias dúvidas sobre a bondade e o efeito prático positivo desta matéria. Não irá isto, na prática, corresponder, pelo contrário, a alterar a ideia de celeridade, a ideia que é a ideia que está na base da redistribuição, que é o objetivo a atingir com a redistribuição, é realmente a celeridade, acabar com os processos, acabar com as pendências. Eu acho que aqui, do meu ponto de vista, vamos talvez atingir um efeito contrário. Que é esse efeito contrário, nem o vejo que esta norma venha ela própria acrescentar algo de muito positivo àquilo que já está no artigo 6º, que é uma redistribuição genérica nos termos do que já consta na proposta de lei, para efeitos de se atingir esse objetivo. Portanto, do nosso ponto de vista, nós não vemos que este número 2, apesar de percebermos a bondade da ideia, que vá atingir os objetivos que são os objetivos com a proposta de lei. E nós continuamos a preferir aquilo que consta do corpo do artigo, ou daquilo que consta do artigo 6º da proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cília Honório, faz favor. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte. Em relação ao artigo 2º da proposta do Partido Comunista Português, eu confesso que compreendo, e de alguma forma também ainda ao encontro da proposta do Partido Socialista, eu compreendo naturalmente o mérito e até a precisão que aqui procura colocar também nesta proposta. Acontece que, segundo o que me parece da interpretação e da preocupação que está aqui exposta, que é exatamente que todos os processos que já estão quase concluídos, que não sejam redistribuídos porque poderia prejudicar, parece-me que então faria muito mais sentido uma redação mais de disposição transitória do que propriamente uma disposição fixa. Muito honestamente, não acho que faça sentido e, por isso, sinceramente, não estou de acordo. Em relação ao artigo 3º que propõe, da designação, portanto, de haver uma precisão, também é meritória a preocupação de precisão e clareza, mas confesso que tenho sérias dúvidas quanto à redação que propôs. E mais, parece-me que nas suas próprias dúvidas acabou por responder, não sei se percebendo-se ou não, ao fazer a interpretação do dito artigo, remetendo-se inclusivamente para o que está disposto no próprio estatuto, ou seja, tendo em conta a questão do alargamento. E por isso também me parece que a redação está como ela está, independentemente de compreender as suas dúvidas e a necessidade de clareza e precisão, está bem. E, finalmente, quanto à proposta do Partido Socialista no que diz respeito ao artigo 1º, portanto, a possibilidade de criação de equipas extraordinárias noutros tribunais tributários, e penso que era em relação a isso que o deputado Hugo Velosa se referia também quando falou da questão da diferença da filosofia, que podia estar aqui em casa a filosofia do diploma. Eu sou muito sincera, eu acho que quando a audição da Ministra da Justiça ficou muito claro, ou seja, não há dinheiro, e isto com toda a certeza que levaria a um acréscimo do mesmo, porque a criação, mais ainda, ainda ao encontro daquilo que também foi aqui dito, ou seja, a criação de bolsas extraordinárias, enfim, parece-me que a filosofia do diploma efetivamente é a criação dos tais 4 juízes no Tribunal Tributário de Lisboa e os 3 juízes no Tribunal Administrativo Fiscal do Porto e, portanto, procurando assim avançar com os processos que estão pendentes. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Senhora Presidente, relativamente, é muito breve porque relativamente às matérias aqui introduzidas, quer pela proposta do Partido Socialista, quer pelo PCP, acho que relativamente às questões levantadas pelo PCP, elas respondem a alguns das questões que estão ainda em aberto nesta iniciativa legislativa. E relativamente à proposta do Partido Socialista, é evidente que ela cria alguma margem que está fora do espírito da proposta de lei inicial relativamente à possibilidade da criação de novas equipas. E, portanto, eu, nesse sentido, temo que as apreciações feitas pelo deputado Velosa tenham pertinência quando esta redação, que pretende ser benigna, portanto, no tocante ao primeiro, ao segundo ponto do artigo 1º, é uma proposta que tem de facto uma pretensão benigna, não é? De deixar ao órgão competente a capacidade de apreciação da constituição de novas equipas, mas acaba por criar mais um espaço, abrir mais um espaço para além daqueles que existem. Portanto, eu tenho também, em relação a esta matéria, reservas que foram, aliás, esclarecidas no âmbito da discussão.
Sr. Deputado.
Bom, não há dúvida que nós estamos aqui confrontados com temas delicados e que merecem ser bem ponderados para que a solução final seja uma solução ajustada. Eu começaria pela primeira questão para excluir, que é suscitada pela proposta do Sr. Deputado João Oliveira, no que diz respeito a tornar supostamente mais claras as regras e os pressupostos para a nomeação dos juízes para estas equipas extraordinárias. E para dizer com toda a franqueza que não estou de acordo. Compreendo a motivação, mas não estou de acordo. Porque acho que se queremos aqui alcançar um princípio de eficácia e de eficiência, na verdade é preciso deixar a quem tem a competência subjetiva de nomeação, que é o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, alguma margem para poder identificar os juízes em melhores condições para poderem vir a preencher estas equipas. E não tenho dúvidas em o dizer aqui, se isso não for feito assim, um critério de rigidez na nomeação dos juízes para estas equipas poderia comprometer de maneira insanável a eficácia destas equipas extraordinárias que visam ser compostas por magistrados efetivamente muito motivados para, digamos, uma missão, porque estamos aqui a falar de uma missão, que é de lograr num ano, veremos depois no final do ano o balanço que se fará, mas que é lograr durante um ano resolver as pendências de maior significado. E, portanto, aí, falando com clareza, compreendendo a intenção do legislador ao apresentar esta proposta, entendo que não devemos rigidificar os critérios de seleção dos juízes para as equipas extraordinárias. Ponto 1. Ponto 2. Nas propostas apresentadas pelo Partido Socialista, a nossa preocupação é evitar que se crie aqui, relativamente ao juiz natural, como nos explicou há pouco o Sr. Deputado Pedro Alves, problemas que possam vir a ser insanáveis. Porque quando se trata de colocar juízes em tribunais para aí reforçar a capacidade de resposta em relação às pendências existentes, digamos, a compreensão desse movimento em relação ao princípio do juiz natural, do meu ponto de vista, é relativamente justificável e defensável, porque não há aqui um desaforamento de processos, não é aqui beliscada a competência territorial, nomeadamente porque não há retirada de processos de um tribunal para um tribunal territorialmente diferente. A proposta do Partido Socialista aqui visa não criar uma nova filosofia, como foi dito, mas, dentro da mesma filosofia, uma solução mais adequada, que é se num outro qualquer tribunal fiscal houver um engarrafamento de situação ou houver pendências desta natureza, que estão aqui em causa, se poder acorrer de forma flexível com a criação de uma equipa extraordinária. O que é que é mais, o que é mais prudente pensar-se? Tirar os tribunais, perdão, os processos, desaforando-os do tribunal territorialmente competente, para o colocar de repente num outro tribunal que não tem nada a ver com as regras da competência, ou levar um juiz a esse tribunal, ou mais do que um se for necessário, para resolver, digamos, as pendências que estiverem a carecer de tramitação mais geral. A nossa resposta é esta segunda, como se viu. Não é alteração da filosofia, é dentro do mesmo objetivo de procurar eficácia e eficiência, evitar que se crie aqui um conflito que, assim, pode ser insanável relativamente às competências dos tribunais para poderem apreciar questões que não estavam pendentes. E, portanto, aqui a nossa proposta, muito construtiva, é pôr à consideração da maioria este problema. O último problema, finalmente, que é o de saber se devemos ou não ter aqui uma norma de maior flexibilidade para atribuir ou não às equipas extraordinárias certos processos em relação a uma avaliação sobre a fase de tramitação em que eles se encontrarem. Eu acho que aquilo em que o Sr. Deputado Hugo Losa, aquilo que precisaríamos nos pôr de acordo aqui era relativamente a saber se estamos ou não de acordo com a preocupação. E se estamos ou não de acordo que uma norma de flexibilização ajudaria. Porque se estivermos de acordo quanto à preocupação e quanto a que uma norma de flexibilização viria a ajudar, eu acho que nós poderíamos aprovar aqui uma norma com reserva de redação final sobre a mesma, para evitar as delicadezas e até confiar em vós, para depois fazerem o aperfeiçoamento na redação dessa norma, para que ela pudesse depois ser mais conforme às preocupações que aqui foram suscitadas. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: em vez de a retirar por haver reservas quanto à redação concreta que ela tem, se estivéssemos de acordo com o princípio, o que eu sugeria é que aprovássemos com reserva de redação final, ficando depois um apuramento da redação mais especioso para resolver algumas dúvidas sobre o seu excesso de conceito genérico ou indeterminado que atualmente pudesse conter. Portanto, eu voltava a apelar a que ponderassem estas preocupações, que no fundo são comuns, relativamente a dotar o diploma da máxima eficácia possível.
Deputado Hugo Losa, faz favor.
Era para responder ao desafio do deputado Jorge Lacão. Desafio. Aliás, estamos em época de futebol, desafio. Quanto ao artigo 1º, eu não tenho quaisquer dúvidas, que já há pouco o disse. Vamos lá ver. Pretende-se realmente. Quer dizer, a proposta do número 2 do artigo 1º vinha ao encontro daquilo que é um pouco a ideia que está na base desta proposta de lei, que é realmente a tal celeridade, acabar com as pendências nos processos de tribunais administrativos, tudo bem. Só que eu há pouco levantei uma questão, e por um lado altera a filosofia nesse sentido, porque a filosofia deste é criar aquelas equipas de juízes tributários extraordinários naqueles tribunais. Aqui largava-se o âmbito. A questão que se põe é a mesma que eu pus há pouco. Quanto é que isso custa? Está feita a avaliação do custo disso? O benefício seria, efetivamente, um benefício superior ao custo que isso tem? Eu há pouco tive esse argumento e nós realmente em relação ao número 2 do artigo 1º não podemos aceitar. Diga.
Só com espírito construtivo. Eu, se a sua preocupação é essa...
Não é só essa.
Não, mas nesse ponto exato em que estava a expender o seu argumento. Como o artigo 2º do diploma apresentado pelo Governo, o que estabelece é uma faculdade para poder vir, digamos, a desaforar certos processos, para os integrar às equipas extraordinárias no Porto e Lisboa, e se deixasse as duas faculdades no diploma? Ou seja, o PS apresentou uma alternativa, retirar uma solução e apresentar outra. Retirar a solução de desaforar o processo e colocar a possibilidade de criar novas equipas extraordinárias noutros pontos, certo? É a proposta do PS. Então, e se admitíssemos uma solução cumulativa? Deixando ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais a possibilidade de optar por aquela que, em função das circunstâncias concretas, retirasse mais vantagem. Está a ver?
Mas isso não afasta esse argumento, esse último argumento que eu tive, não afasta o último argumento que eu tive. Eu continuo a dizer que isso pode ser, poderia ser, em tese, positivo, mas não afasta o último argumento que eu tive, se deixar ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais essa possibilidade, efetivamente, pode-se criar uma situação que revele que haja muitos custos para o funcionamento dessa matéria. Aquilo que nós entendemos é que, tal como está aqui, nós entendemos que aquela proposta de lei vai nesse sentido. E estamos convencidos que vai resolver muitos dos problemas das pendências, das muitas pendências. E nós não podemos olhar, como se costuma dizer, para a árvore sem ver toda a floresta. Sinceramente, não entendemos, nesta fase, entendemos que a intenção do Partido Socialista pode não atingir esse objetivo. E, sobretudo, eu repito, nós não sabemos, é um tiro no escuro dos custos de uma decisão dessa matéria, de uma decisão nesse sentido. Quanto ao artigo 6º, eu sinceramente percebi a intenção do deputado Jorge Lacão, mas nós continuamos eu há pouco usei argumentos substanciais quanto a essa matéria, que é, isto não terá efetivamente o efeito contrário? O efeito contrário do que se pretende com este diploma? Aquilo que está no artigo 6º não vai atingir os efeitos que se pretende com este diploma? Essa aqui é a questão. Nós entendemos que sim. Nós entendemos que sim. Percebemos a bondade da ideia. Eu, pessoalmente, acho que a redação do número 2 é de uma abstração e generalidade tão grande que seria extremamente complicada para pôr em prática e para atingir esses objetivos. E, portanto, nós percebemos a sugestão, mas o Partido Socialista vai entender que o PSD não esteja de acordo. Está de acordo com aquilo que consta da proposta de lei e está convencido que, com aquilo que está na proposta de lei, este diploma vai atingir os objetivos que se pretendem com o diploma, que é maior celeridade, menores pendências, acabar com o engarrafamento dos processos nos tribunais administrativos fiscais.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, procurando responder muito rapidamente a duas ou três questões que foram levantadas em relação às propostas do PCP e uma outra em relação às propostas do PS. Em primeiro lugar, a observação que fez a Sra. Deputada Teresa Aginha em relação à proposta sobre a seleção dos candidatos apresentada pelo PCP. Mas, Sr. Deputado, eu assumi isso, eu assumi que até podemos chegar à conclusão que, afinal de contas, a proposta do PCP não é suficiente, que é preciso mais alguma coisa. Porque, confrontados com as dúvidas que se colocam em relação a esta questão, particularmente em relação a que universo de juízes se vai recorrer para constituir estas equipas extraordinárias, se só podem ser os juízes do Tribunal Tributário de Lisboa e do Tribunal Administrativo do Fiscal do Porto a disponibilizarem-se para a constituição dessas equipas extraordinárias, ou se, pelo contrário, só devem ser juízes de fora desses tribunais para não significar uma diminuição da capacidade desses tribunais, ou se a solução são as duas. Portanto, estamos confrontados com estes problemas. Em relação à proposta que o PCP apresenta, nós julgamos que a identificação destes fatores que estão previstos nos Estatutos dos Tribunais Administrativos e Fiscais para o provimento de vagas no Supremo Tribunal Administrativo podia, por um lado, resolver o problema dos fatores a utilizar para a graduação dos candidatos e, por outro lado, apontar algumas pistas na solução destas questões que acabei de colocar. E, portanto, mas admitimos que ela pode ser uma proposta insuficiente e que, mesmo assim, teria que ser complementada com mais qualquer coisa. Em relação à proposta apresentada pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Lacão acabou na sua penúltima intervenção, portanto, na tentativa de concretizar e de simplificar a exposição da proposta do Partido Socialista, acabou por identificar com mais precisão a preocupação que ela nos levanta. Porque disse o senhor Deputado que, em vez de recorrer ao desaforamento dos processos do tribunal que está engarrafado, é preferível levar àquele tribunal um juiz para resolver o problema do engarrafamento daqueles processos. Ó, Sr. Deputado, mas a preocupação que se nos levanta é essa. Essa solução não conduz a dificuldades maiores no respeito pelo princípio do juiz natural? Ou seja, a criação dessas equipas extraordinárias fora destes dois tribunais, tendo em conta que estes são os dois tribunais onde se levantam maiores problemas de engarrafamento deste tipo de processos, e para os dois tribunais onde há esse problema em maior dimensão, já se prevê que as equipas de juízes tenham só 4 juízes num caso e 3 no outro. As equipas a criar num outro tribunal não levantariam preocupações ainda maiores em relação ao respeito pelo princípio do juiz natural? Que dimensão é que teriam que ter essas equipas para que fosse respeitado esse princípio? E depois, perante essa dimensão, para respeitar o princípio do juiz natural, qual era a adequação em relação à pendência de processos, tendo em conta que não são certamente outros tribunais que não estes dois estão aqui identificados, aqueles em que justificará, de sobremaneira, a criação destas equipas extraordinárias. Ou seja, isto para dizer o quê? Que a nós parece-nos preferível a solução do desaforamento dos processos, desde que as condições em concreto que estão criadas para o funcionamento daquelas equipas extraordinárias possam ser devidamente ponderada em função desse desaforamento e tendo em conta as preocupações que o desaforamento levanta, particularmente em relação a conflitos de competência. E, portanto, julgamos que as preocupações do Partido Socialista, nós acompanhamos-las, agora, elas devem encontrar a resposta de outra forma, ou seja, melhorando aquilo que é o regime de desaforamento que está proposto na proposta de lei e, eventualmente, considerando até como mínima a composição daquelas equipas extraordinárias, porque perante a necessidade de desaforamento podemos estar perante também uma situação de insuficiência deste número desta composição, da dimensão das equipas extraordinárias a criar nestes dois tribunais.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, não quero voltar a insistir num assunto que penso de alguma maneira já está claro as posições dos vários partidos, mas ainda assim só deixar 3 notas quanto às duas propostas. Uma delas quanto à questão do custo maior evidenciado numa eventual proposta de criação dos juízes, ele não, das bolsas nos outros tribunais. Não será maior do que proceder ao desaforamento e à sobrecarga dos juízes que vão ser criados nas bolsas extraordinárias de Lisboa e Porto. Portanto, essa realidade não implicará necessariamente um custo acrescido pelo facto de se estar a fazer a criação de bolsa de juízes onde ela se revelar necessária, tendo em conta até que o número de juízes não tem que ser necessariamente o mesmo do que aquele que encontramos em Lisboa e no Porto. E ainda, já agora, quanto à questão da visão da floresta, o risco aqui é que parte da floresta seja inconstitucional, por assim dizer, ou seja, que em processos de um volume muito significativo e com peso que pode ser muito relevante para as contas públicas também, se eventualmente criarmos fatores adicionais de litigância, nomeadamente em sede da competência, se não é preferível a maior cautela que passa por evitar o desaforamento e evitar, e daqui da nossa perspectiva, parece que com menor risco do que a solução atual, a opção que sugere, que essa sim não põe em causa o princípio do juiz natural. Finalmente, a última nota só, enfim, ainda uma última tentativa de tentar chegar a uma solução compromissória, ainda que o PSD possa entender que a formulação é excessivamente aberta, eu acho que há pelo menos um ponto de contacto em que é consensual que é desejável que os processos não sejam restribuídos, que são os casos em que já há audiência de julgamento marcada, como o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão há pouco referiu. Portanto, pelo menos, se a questão for essa, e se a questão for identificar um dado objetivo para fixar os casos em que os processos não não são redistribuídos, ainda com um âmbito menor do que a proposta formulada, também há disponibilidade para se construir uma solução que evite essa redistribuição, nos casos em que, manifestamente, notoriamente, ela vai levar o processo a recomeçar.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, parece que as posições estão suficientemente definidas e passaremos por isso agora à fase de votações. Votaremos em primeiro lugar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Antes de dizer o seguinte, Sra. Deputada Cecília Honório teve que se ausentar, uma vez que foi... Será recebida pelo Sr. Primeiro-Ministro e será uma das representantes do seu partido. E, portanto, deixará ainda hoje, durante o dia hoje, ainda nos indicará o seu sentido de voto. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Portanto, o PS. Parece que o PSD vota a favor. O PSD e o CDS, PP. Vota contra. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota a favor. E o Primeiro-Ministro vota a favor. Portanto, só nos falta estar rejeitada de qualquer forma, mas tem que ser consignada a votação do Bloco, dirá em tempo adequado. Agora, iremos às propostas de alteração do Partido Comunista Português. Proposta de aditamento do artigo 2º. Quem vota contra? O Partido Social Democrata, o CDS, PP, votam contra. Quem se abstém? Portanto, votam a favor do Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, veremos posteriormente os seus votos. De qualquer forma, está rejeitado, depois teremos o voto do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora a proposta de aditamento do artigo 3º, também do Partido Comunista Português. Quem vota contra? PSD, o CDS, o Partido Socialista, quem se abstém, quem vota a favor, o Partido Comunista. O Partido Comunista vota a favor, está igualmente rejeitada, teremos depois oportunamente a votação expressa do Bloco de Esquerda. Vamos agora então votar as propostas de alteração do Partido Socialista, presumo que votaremos em bloco, não há ninguém pede separação, quem vota contra... É votado contra pelo PSD, pelo CDS. Quem se abstém? O Partido Comunista abstém-se. Quem vota a favor, votará o Partido Socialista. E teremos oportunamente o voto do Bloco de Esquerda. De qualquer forma, está rejeitada. Votaremos agora, portanto, o diploma, propriamente dito, a proposta de lei, nos termos em que ela aqui chegou, uma vez que todas as propostas de alteração foram rejeitadas. E eu pergunto quem vota a favor. O PSD, o CDS votam a favor. E o Partido Socialista igualmente. Quem se abstém? O Partido Comunista abstém. Abstém-se, o que quer dizer que foi aprovado e oportunamente teremos o voto expresso do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, dois pontos. Um primeiro para dizer que o grupo de trabalho relativamente aos diplomas de enriquecimento ilícito está aprovado. Será o Sr. Deputado Hugo Velosa pelo PSD e será o coordenador. O Sr. Deputado Jorge Lacão, PS. O Sr. Deputado Telmo Correia, CDS-PP. O Sr. Deputado António Filipe, PCP. O Sr. Deputado Cecília Honório, Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado José Luís Ferreira, PEV. Agora, é só o Sr. Coordenador pedir para solicitar a primeira reunião aos serviços. E ela será imediatamente realizada. Um segundo ponto, para dizer o seguinte, eu peço aos senhores coordenadores que fiquem na sala para nós termos uma conversa sobre o caso das secretas, para ver o que é que vamos fazer, dar andamento ou não. Sr. Deputado, tens ali ao coelho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu sugeria que essa reunião dos coordenadores fosse também na presença da deputada Cecília Honório, uma vez que não está, que se colocou esta questão.